UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na UFMG Educativa 104,5 FM. O programa é o Conexões, trazendo sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, cultura, ciência e cidadania. Comigo, Luísa Glória. Hora de entrevista aqui no Conexões. A palavra museu tem origem grega e significa Templo das Musas. O espaço era usado em Alexandria para o estudo das artes e das ciências. Hoje, os museus guardam acervos das culturas dos antigos e abriga ainda a produção contemporânea. Em BH, uma iniciativa da Fundação Municipal de Cultura pretende valorizar e tornar essa visitação cada vez mais inusitada, com o noturno nos museus. E é sobre isso que eu conversei com a diretora de museus e centros de referência da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres. Então a gente vai ouvir a entrevista com Luciana Feres. Vamos lá. Então, aí, Luciana, pode começar falando pra gente que projeto é esse, né? O Noturno nos Museus.
Esse evento, o Noturno nos Museus, ele teve início em 2013 e agora, em 2015, nós teremos, então, a terceira edição do evento. Ele nasceu, né, a partir de uma ideia que já ocorre em outras cidades do mundo, que é essa abertura dos museus, né, a extensão do horário de funcionamento das instituições museológicas e culturais em um horário alternativo, né, com a extensão desse horário de funcionamento. Então, a gente tem algumas capitais mundiais que já têm esse hábito. Normalmente, esse evento ele ocorre no Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio. Mas aqui em Belo Horizonte, a gente começou, desde a primeira versão, em 2013, a trabalhar com essa proposta de julho, no período de férias escolares, um período que a gente sabe, né, que não vai haver chuva, nós não podemos afirmar isso, mas normalmente, né, nesse período de julho, a gente não vai ter esse problema da chuva. Então, a gente vai realizar esse ano, em 2015, no dia 17 de julho, é sexta-feira, com a participação de 34 instituições museológicas de Belo Horizonte.
Legal. E aí, então, Luciana, para a gente pensar um pouco mais esse espaço, né, do museu, como é que é o comportamento do Belo Horizontino? O Belo Horizontino é o visitante assíduo de museus? Como é que funciona a relação entre o morador, entre o Belo Horizontino e a visitação desses espaços?
Esse público que frequenta os museus, ele tem ampliado, né? A gente pode perceber uma mudança de comportamento nas pessoas, da sociedade em geral, que tem buscado uma programação mais diversificada. Então, cada vez mais, quando a gente oferece uma programação cultural de qualidade, nós temos percebido uma ampliação desse público. A proposta do Noturno nos Museus de Belo Horizonte é exatamente essa, uma democratização do acesso aos museus, ou seja, toda a população pode participar, porque muitas pessoas, né, às vezes ainda têm aquela barreira com relação aos museus e às instituições culturais. Às vezes passa em frente ao prédio, acha que é aquela edificação, dependendo da arquitetura do prédio, a pessoa se sente intimidada, acha que não, eu não tenho conhecimento para entrar nesse palácio, né, muitas vezes assim, uma arquitetura suntuosa. E, às vezes, esse visitante, a partir do momento que ele rompe essa barreira, que ele entra no museu, ele percebe ali, né, um novo mundo que se abre para ele a partir daquele momento. Então, a ideia do Noturno nos Museus é exatamente essa, que a gente consiga levar um público diferenciado aos museus, às vezes pessoas que não têm o hábito de frequentar os museus, agora, e fomentar, né, fazer com que esse público passe a gostar e perceber que o museu, ele é uma instituição viva, né? O museu, ele não é aquele lugar que só tem coisas do passado. Ele é um lugar que vive na nossa vida contemporânea, né? Ele faz parte da sociedade contemporânea e ele precisa estar vivo, estar repleto de público, ele tem que ser um espaço apropriado pela população e é por isso que o Noturno, ele já é um sucesso. Se a gente pensar que no primeiro evento, no primeiro ano, 2013, primeira versão deste evento, nós tivemos um público aproximado de 7 mil pessoas, né, com 18 museus que participaram. em 2014, na segunda versão, nós já tivemos aí um público aproximado de 18 mil pessoas e 33 instituições museológicas participaram. A gente já teve uma ampliação dos museus que aderiram a esse programa e uma ampliação de público. Agora, em 2015, nós esperamos um público maior, né? E tivemos aí a adesão de 32 instituições museológicas que estão participando conosco. Não são só museus públicos, temos também instituições particulares que fazem parte desse processo, né, do evento, além dos nossos museus da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, nós temos o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, temos a própria Fundação Zoobotânica, com a visitação do aquário, que é muito legal também à noite. Então, além do cotidiano dos museus e dessas instituições museológicas, nós temos atrações culturais e artísticas diferenciadas.
10h45, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos ouvindo a conversa que tive com a diretora de museus e centros de referência da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres. A gente está conversando sobre o evento noturno nos museus, que é nessa sexta-feira, dia 17 de julho. Vamos ouvir mais.
É interessante, Luciana, essa sua fala, né, do museu ser um espaço vivo. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais disso para a gente, porque muitas vezes, né, a gente faz essa associação mesmo de pensar o museu como espaço ali da observação, né, da observação ainda do antigo. O museu é muito mais que isso, né, Luciana?
Com certeza, né? Eu acho que se a gente pensar na nossa vida contemporânea, ao longo do tempo, olhando assim um panorama histórico das instituições museológicas, né? Se lá no início, né, lá a partir do século XIX, os museus surgem como esse espaço mesmo de guarda, de coleções, né? Um espaço para guardar relíquias, ao longo do tempo, a atuação dos museus na sociedade, ele vai ampliando o seu papel. Né? Hoje os museus eles desempenham um papel mesmo de levar o conhecimento, um espaço também muitas vezes que é um espaço de diversão. A gente percebe o quê? Uma interatividade. Hoje o público participa do museu. Então a gente percebe, né, nesse panorama histórico da vida dos museus, como que eles também se transformaram com a própria sociedade. Né? Hoje a gente tem uma interação muito maior do público com os museus. Não só com a tecnologia, mas com o próprio acervo. Né? Nós já temos visitas muitas vezes que as pessoas podem tocar nos objetos. Uhum. Alguns museus até incentivam isso. Então aquela ideia, né, antiquada, de que o museu era algo distante, inacessível, que era somente para as elites, que ninguém mais podia participar, hoje é exatamente o contrário. A gente tem uma democratização desses espaços e as pessoas, a gente pode perceber isso muito claramente nas próprias crianças. O público infantil que frequenta os museus e que ama, né? Normalmente a gente tem um trabalho com os mediadores do setor educativo, que é um trabalho maravilhoso que é feito com essas crianças, com um processo às vezes bastante interativo, com desenhos, argila, né? Uma experimentação. É importante a gente pensar sempre nesse aspecto, né? Que a pessoa, ela tem que passar por aquela experiência. Eu acho que o noturno nos museus, ele proporciona essa experiência. Né? E é com essa experiência que eu vou guardar essa lembrança para sempre desse museu tão querido que eu visitei. Muitas pessoas relatam isso para a gente. Olha, eu nunca tinha entrado no Museu de Arte da Pampulha. Né? O Museu de Arte da Pampulha, que é uma edificação emblemática lá do Conjunto Moderno da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, já foi conhecido como Palácio de Cristal, né? Quando ele era um cassino. Ainda na década de 40, a edificação do Museu de Arte da Pampulha, por ser arquitetura moderna, muitas pessoas também não conhecem, nunca entraram, não conhecem o acervo, e a gente está com uma exposição belíssima que mostra o acervo do museu. Teremos atividades também de música, com banda de jazz que vai tocar, DJs, sabe, com alimentação. Então, a gente vai conseguir fazer com que esse público permaneça nesse espaço. Isso é, para todos os gestores de museus e de instituições culturais, a coisa mais linda que tem, né, é a gente visitar esses espaços e sentir a apropriação do público. É para isso que esses museus existem. Eles existem para serem vivenciados pelas pessoas. E eu acho que essa programação, ela está bastante diversificada. Eu aconselho aí, né, aos usuários que queiram curtir à noite, que eles entrem no nosso site. Hoje existe um site do evento com toda a programação. É o site noturnonosmuseus.com.br. As pessoas vão encontrar ali toda a listagem dos museus e instituições participantes, a programação completa, e o usuário também aí nessa ferramenta, né, tecnológica, eles vão conseguir, então, utilizar por um meio aqui da minha programação, eles podem fazer a própria programação. Eles vão marcando aquelas atividades que eles gostariam de visitar, as exposições, as oficinas e todas as atividades que estão contempladas aqui, e eles vão fazer uma própria agenda, né, com essa ferramenta aqui interativa de minha programação. O site também apresenta um mapa da região toda que abarca o evento, com a localização de cada museu, de cada instituição, e o itinerário dos micro-ônibus que estarão disponíveis. Então é possível visualizar lá a região Centro-Sul, a região da Pampulha, e o trajeto que esse micro-ônibus irá fazer. E uma grande novidade desse ano, Luísa, que nós podemos destacar aí, né, para todos os ouvintes da rádio UFMG, é esse aspecto do conjunto moderno da Pampulha, que é candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade. E o nosso evento, então, né, abraça essa candidatura do conjunto moderno, e todas as atividades lá da Pampulha estão contemplando esse tema, né, da Pampulha, e uma reflexão sobre a Pampulha e a sua candidatura.
Certo. E aí, pensando também, Luciana, o fato de ser um evento noturno é um atrativo para o público também, não é?
Com certeza, né? As pessoas que trabalham, que estudam e muitas vezes não têm, né, possibilidade de fazer essa visita diurna, né, no período do dia, elas podem, então, estender, né, na sexta-feira, elas já saem do trabalho em torno das 18 horas e já podem, então, curtir as diversas atrações. Então, é uma forma mesmo que a gente tem de fazer uma ação integrada, né, buscando mesmo fazer um trocadilho, né, com aquele filme Uma Noite no Museu. Na qual o museu, né, o acervo do museu ganha vida à noite, né? Você se lembra daquele filme, que é bastante interessante, todos nós, né, conhecemos. E, na verdade, a gente acha que o que vai trazer vida mesmo para essas instituições é a própria população.
E aí, Luciana Ferri, a gente poderia pensar num futuro próximo também, né? Nessa visitação noturna sendo habitual?
Sim, eu creio que sim. Hoje nós já temos diversos museus que ficam abertos até um horário, né, normalmente até as 22 horas, 21 horas, dependendo do museu, às quintas-feiras à noite, ou seja, de diversas instituições, dentre elas o próprio Museu Histórico Abílio Barreto, a Casa Kubitschek, né, algumas instituições da municipalidade, da Prefeitura de Belo Horizonte, já adotam esse sistema. Eu sei que algumas também do Circuito Cultural da Praça da Liberdade já têm esse hábito. É uma forma realmente de levar esse público que trabalha, né, o dia todo, para a visitação noturna do museu. Agora, essa forma, né, de agir de forma integrada na cidade, eu acho que é muito positiva, porque ela potencializa a ação, né?
Tá certo. Então, Luciana Ferres, muito obrigada pela participação e conte sempre com a gente aqui da Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Muito bem, ouvimos a conversa que eu tive com a diretora de Museus e Centros de Referência da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Ferres. Nós conversamos sobre a terceira edição do Noturno nos Museus. O evento, então, lembrando mais uma vez, é nessa sexta-feira, dia 17 de julho, com programação que vai das 9h30 da manhã até 12h30. Para transitar entre os mais de 30 museus da capital mineira, a organização do evento oferece um transporte gratuito entre os espaços culturais das regiões da Pampulha e Centro-Sul. Os veículos que circulam entre as 7 e 11 da noite podem ser identificados pela marca do evento. Para mais informações aí, né, sobre os pontos de paradas dos micro-ônibus e também dos outros participantes do Noturno nos Museus, www.noturnonosmuseus.com.br. UFMG.br. Lembrando que a UFMG participa também dessa terceira edição com o Museu de Ciências Morfológicas aqui do ICB e também com o Espaço do Conhecimento, que fica lá na Praça da Liberdade. Para saber mais informações, ó, UFMG.br, e para o Espaço do Conhecimento, pode ir direto no espaçodoconhecimento.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.